Esta manhã de quarta-feira ainda vai trazer a presença da vereadora Fátima Teles, que nos vai apresentar a campanha de Natal da CPCJ de Ilhavo, e também a investigadora Evelyn Santos, ao serviço do CIDTFF da Universidade de Aveiro, para mais uma edição do Educação à Escuta. Para já, a conversa é outra. Jorge Pires, bom dia.
Bom dia, Maria João, e bom dia a todos os que nos ouvem.
O mundo mágico dos livros, todas as semanas, aqui com Jorge Pires. Jorge, bem-vindo. O que é que guardaste para nós hoje?
Olha, eu guardei hoje trago aqui um livro que eu acho que tu vais gostar, porque de certa maneira também és, Maria João, uma destas de que fala o livro. Este livro chama-se As Primeiras, e portanto eu acho que certeza que em algumas coisas também és primeira.
Não sei se pelos melhores ou piores motivos, portanto, mas é possível.
É um livro sobre pioneiras portuguesas no mundo de homens. Tu, de certa maneira, liderar as manhãs, estás a ser a pioneira, embora este trabalho já tenha sido feito por outras mulheres aqui na Rádio Terra Nova.
É verdade.
Mas este livro é interessante porque são, sei lá, umas 40, 50 histórias de mulheres portuguesas que foram as primeiras na sua área de atividade. Este livro é da Esfera dos Livros, a editora, e é escrito por duas mulheres, Luísa de Paiva Buleu e Maria Margarida Pereira Müller. O que é que elas fizeram? Elas leram jornais, pesquisaram, entrevistaram algumas mulheres e fizeram um elenco de, não as contei, mas serão umas 50 mulheres que foram as primeiras no seu ramo de atividade. Geralmente têm atividades que eram consideradas...
Bem, eu lá na minha rua fui a primeira em muita coisa.
Acredito. Posso dar alguns exemplos de... E são histórias...
Estou aqui a brincar contigo.
Sim, de histórias de duas ou três páginas sobre mulheres que são pioneiras. Por exemplo, posso assim, ao desfolhar o livro, falar de algumas. A primeira, isto segue um bocadinho a ordem alfabética, Adelaide Cabete. A maior parte destes nomes não nos dizem nada, embora um ou outro nós conheçamos das notícias e até porque são nossas contemporâneas. Mas Adelaide Cabete nasceu em 1867 e morreu em 1935. Foi a primeira grã-mestre, isto é, a primeira mulher que atingiu um alto nível na maçonaria. Ela era médica e teve uma grande ação social, mas na maçonaria, nesse mundo tão secreto, foi a primeira.
E tão masculino também, não é?
E tão masculino, exatamente, tão masculino. Embora... Agora, de facto, já existem lojas maçónicas de mulheres, mas esta foi a primeira senhora. Outra senhora, Ana Maria da Silva de Jesus, nossa contemporânea, mais nova do que eu, nasceu em 1973, foi a primeira militar, a primeira oficial no quadro permanente do Exército. Fala um bocadinho da história dela. Quando ela se candidatou em 1992, eram 11 raparigas que entraram com ela. No ano seguinte já só eram duas. E depois só ela é que chegou a receber a espada do Presidente da República, na altura era o Jorge Sampaio, a dizer que, portanto, que se torna oficial. Portanto, foi a primeira oficial portuguesa. Portanto, são tudo histórias, digamos assim, motivadoras para se lutar por aquilo em que acredita. Mas depois há histórias engraçadas, por exemplo, a primeira realizadora de cinema, que eu nunca tinha ouvido falar deste nome, não faço a mínima ideia, enfim, está aqui a história dela, foi Bárbara Virgínia. Ela assinou como Bárbara Virgínia, mas ela era Maria de Lourdes Dias Costa. Viveu entre 1923 e 2015. O que é que ela fez? Ela nos anos, deixa-me ver se eu encontro aqui o ano, mas foi logo... 1946, ela lançou um livro, um filme, a realizadora de cinema, que se chama Três Dias Sem Deus, que foi um grande sucesso na altura. Mas o que é que acontece? Desse filme, hoje, só sobram 25 minutos. O filme tinha 112 minutos, só sobram 25. Não diz bem, não diz aqui qual foi a razão porque é que aconteceu à película. Diz apenas que com o passar dos anos a película do filme sofreu graves danos e restam apenas 25 minutos. Provavelmente um incêndio, umidade, o que quer que seja. Aquelas películas antigamente estragavam-se facilmente e eram muito inflamáveis. De qualquer maneira, ela só fez este filme. Depois participou em outros, mas foi a primeira realizadora portuguesa. Depois há outras, enfim, outros exemplos. e que são históricos e que são figuras que se calhar deviam ser mais lembradas. Brites de Albuquerque. Só o nome Albuquerque remete logo para o tempo dos descobrimentos e para os governadores da Índia, essas coisas todas, o grande Afonso de Albuquerque. Mas esta aqui foi a primeira capitoa numa capitania do Brasil e a primeira governadora de todas as Américas. Foi uma mulher, uma filha de um primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, no Brasil. Portanto, uma figura histórica de valor. Pronto, há a primeira eleitora em Portugal, que foi Carolina Beatriz Ângelo, a primeira médica, primeira mulher... Esta é engraçada. Quer dizer, todos os casos são engraçados. A primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra, foi também a primeira professora de matemática e a primeira... deputada, isto no tempo do deputada no tempo do Estado Novo. Ela depois até foi uma grande, era monárquica, mas depois apoiou muito o Estado Novo. O que é que eu acho curioso desta Domitila de Carvalho, tem aqui a fotografia dela, é que diz aqui logo no início: Domitila Ormizinda Miranda de Carvalho, médica, política e pedagoga, nasceu a 10 de abril de 1871, perto de Aveiro. Portanto, é uma nossa conterrânea. Eu nunca ouvi falar desta senhora, mas foi a primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra. Foi tão inusitado que o reitor da universidade disse: bom, ok, pode frequentar, mas tem que se vestir modestamente e sempre de negro. enfim, no mundo de homens, de rapazes, tinha que... Portanto, o reitor impôs, porém, uma condição: trajar sempre de negro, com chapéu discreto e de um modo sóbrio. Portanto, Domitila de Carvalho, portanto, uma nossa conterrânea, que foi a primeira mulher na Universidade de Coimbra. Pronto, outros casos, como a primeira doutorada na Faculdade de Letras, esta é a nossa contemporânea, a primeira campeã em rallies todo o terreno, Elizabeth Jacinto, portanto, está andando aí, primeira polícia... A primeira mulher a ter carta de pesados. Muitas vezes essas figuras são anónimas, só que entraram uma vez no jornal por serem as primeiras e agora há um livro que faz esse apanhado. A primeira empresária vinícola da Europa. Não é a primeira empresária do vinho do Porto, que essa nós conhecemos, a da Antónia Ferreira, do Porto Ferreira. Esta é a primeira empresária vinícola da Europa. Chama-se Guiomar Madalena de Sá Vasconcelos Betancourt Machado de Vilhena. Foi 1705-1789, enquanto a Antónia Ferreira, que foi a primeira empresária de vinho do Porto, já foi no século XIX. Primeira condutora metropolitano, primeira paraquedista da Península Ibérica, primeira procuradora-geral da República, uma contemporânea nossa, Joana Marques Vidal, que foi a anterior procuradora da República, agora temos outra, que é a segunda, mas esta foi a primeira. Primeira provedora da justiça, a doutora Lúcia Amaral, que é a atual provedora. Primeira calceteira de Lisboa, também acho engraçado. É Lourdes Batista, uma senhora do Norte, creio que era de Mação ou de Melgaço, Mação, mas que tinha sido candidata a jardineira em Lisboa, não conseguiu decorar o nome das árvores, então tentou o curso de calcetar e depois foi trabalhar para a Câmara da Almada como calceteira. E o que é engraçado é que aqui o livro tem várias imagens das pessoas, das suas funções, etc. E aqui tem o exame que Lourdes Batista teve que fazer para ser admitida como calceteira. Qual foi o exame? Foi desenhar um guarda-chuva na calçada. Está aqui o leito, tu podes ver, os nossos ouvintes não podem, mas foi o exame dela. Portanto, um guarda-chuva a preto e branco com as pedras da calçada típica, chamada calçada portuguesa. Outras figuras que nós conhecemos, como Manuel Ferreira Leite, que foi a primeira presidente de um partido político e a primeira ministra das Finanças. E pronto, Vera Lagoa, que foi que na altura, com outro nome, Vera Lagoa, é jornalista e crítica social, mas com o nome de Arminda Maria Armanda Falcão, foi a primeira mulher a apresentar televisão em Portugal. Por aí fora, são muitos. A primeira guarda-freio, a condutora de elétricos em Lisboa, Maria Celeste Grencho. Maria Lourdes Pintasil, que foi a primeira ministra portuguesa, que morreu em 2004, penso que é uma figura relativamente conhecida, foi candidata a Presidente da República. Só não foi a primeira primeira ministra da Europa, porque em 1979, uns meses antes, havia outra senhora, que era Margaret Thatcher, na Inglaterra, que foi primeira ministra uns meses antes da nossa Lourdes Pinto da Silva. Primeira aviadora, primeira bastonária dos advogados, primeira arquiteta, eu acho esta história muito engraçada da primeira arquiteta, que é Maria José Estanco. Morreu em 1999. Foi a primeira a tirar o curso de arquitetura na Escola Superior de Belas Artes. Não sei se foi do Porto ou de Lisboa. Mas o que é que acontece? Nunca deixaram a senhora exercer. No mundo tão...
Que
tão...
banditos.
É, exatamente. A única coisa que ela fez... Ou melhor, ela projetou algumas casas, mas apenas para amigos. Uma delas está em São Pedro de Moel. São Pedro de Moel, só aqui uma curiosidade, enfim, uma coisa pessoal, é o sítio onde a minha mulher mais gosta de passar férias. E às vezes vamos lá. Portanto, a próxima vez que eu for a São Pedro de Moel, vou procurar a casa desta senhora, porque é lá na parte bonita, histórica dessa
praia. Estas gerações mais novas nem conseguem entender isto, não é? Mas antes não se podia abrir uma conta no banco sem a assinatura do marido.
Exatamente.
Não é? E fazer uma data de atividades se o marido
nem,
não
fosse... Nem sair para fora do país. Uhum. Uma série de coisas sem a autorização do marido, é verdade, principalmente antes da democracia, no tempo do Estado Novo. Esta senhora morreu em 1999, com 94 anos, e portanto só desenhou casas para amigos e deu aulas de arquitetura e desenho em alguns sítios, inclusive no estabelecimento prisional do Linhó. Pronto, por aí fora, é um livro cheio de casos. Para terminar, como estamos a falar de livros, poderia falar de outros. Primeira maestrina, a primeira submarinista portuguesa, também nas Forças Armadas.
Para aí está uma profissão em que nunca me hão de apanhar.
Eu também não, eu não sou claustrofóbico, mas um bocadinho, acho que não, primeira maquinista da CP, não gostava de estar dentro do submarino. Pronto, é um livro de primeiras mulheres. Para terminar, a primeira livreira portuguesa. Quem foi? Foi Marie-Claire Rey Bertrand. Ou seja, Maria Clara Rey Bertrand. Filha do primeiro Bertrand, que veio para Portugal e abriu... Ela, na altura, era juntamente com o amigo Forré, abriu uma livraria, que ainda hoje existe, que é a Livraria Bertrand. A Livraria Bertrand, que hoje está em Lisboa, foi fundada pelo marido desta senhora. Era a primeira livraria noutro sítio, mas depois com o terremoto foi destruída e a seguir abriu onde ainda hoje está a Livraria Bertrand no Chiado. Ora, a mulher do senhor Bertrand, a Maria Clara Bertrand, depois do marido morrer, o marido dividiu a fortuna que já tinha em duas partes, uma para dividir pelos filhos e outra para a mulher. E a mulher conseguiu gerir e continuar o legado do Sr. Bertrand e a Livraria Bertrand expandiu muito no tempo da Maria Clara. A Livraria Bertrand, caso não saibas, é a livraria mais antiga do mundo.
Não sabia que era a mais antiga do mundo, não fazia ideia.
É a mais antiga do mundo e continuamente aberta. E, portanto, a segunda livreira da Livraria Bertrand, depois do seu marido, foi a senhora Marie Claire, que foi a primeira livreira portuguesa. E com esta nota terminamos esta secção, esta rúbrica de hoje, sobre um livro dedicado às mulheres que foram primeiras em alguma coisa, geralmente em atividades tidas como... de homem, mas que não são atividades de homem. Felizmente, cada vez mais existe a consciência que qualquer pessoa pode fazer o que quiser, desde que queira e desde que seja competente.
E tenha talento, claro.
Exatamente, foi isso que distinguiu estas mulheres.
Eu confesso que não acredito que ter sido pioneira em coisa alguma, mas sim, confesso, em falsas modéstias, dentro das equipas que integrei, o primeiro programa de saúde animal, há 20 anos a esta parte, Bons Amigos, assim se chamava, em que eu convidava as vedetas para apresentarem os patudos lá de casa, ou Era Uma Vez na Rádio, um programa conduzido apenas e só pelas crianças, que entrevistavam também os famosos, sei lá, falar de neto, arroba com eles... Pioneira não fui, mas naquele contexto...
Fiz as coisas inovadoras. Exatamente. Pronto, és pioneira. No teu campo, na tua medida. É pioneira. E eu acho que todos temos de ser pioneiros para gerar um mundo mais fraterno e mais igual. Eu tenho um rapaz e duas meninas e tento fazer com que percebam perfeitamente que ambos têm os mesmos direitos e ambos podem avançar naquilo que desejarem, que quiserem, e que o mundo é tanto dos homens como das mulheres. Ainda bem, tem que ser assim mesmo.
O equilíbrio, não é, Jorge?
Claro, o equilíbrio, sim.
Olha, eu ia fazer-te mais perguntas, mas o tempo terminou. Por isso,
sim,
marcamos novo encontro, 2 a 8.
Em 2 dias cá estaremos com outro livro. Deixa-me dizer, repetir só, o livro chama-se As Primeiras, de Pioneiras Portuguesas no Mundo de Homem, de homens, Luísa Paiva Boleu, Maria Margarida Pereira Mula, da editora Esfera dos Livros. É um livro recentíssimo, portanto está para aí nas livrarias de novidades.
Muito obrigada, até 2 a 8. E então, em frente, não com nenhum primeiro, mas Tiago Tincur a prestar o seu tributo àqueles que vão na frente. E chamou-lhe Partir a Pedra.